Vamos dar início à nossa audição da APA, agradecendo desde já ao Dr. Nuno Lacasta a sua presença e solicito, e como disse, portanto estamos bastante condicionados no tempo, de modo que eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, ao PSD, ao Sr. Deputado. Quem é que faz a apresentação do requerimento? Sim, era isso. Eu, Jorge. Ao Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente da APA. Muito rapidamente, havendo uma provisão legal de que os relatórios sobre o estado do ambiente têm que ser obrigatoriamente remetidos à Assembleia da República, não faria qualquer sentido que depois a Assembleia da República funcionasse como um mero arquivo ou um mero depósito de documentos. É de interesse, por isso, que se possa fazer uma avaliação e uma apreciação técnica, mas seguramente também política, deste documento, porque é essa a nossa função. E, basicamente, foi este o motivo que levou à apresentação deste requerimento e que colheu o voto favorável de todas as bancadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada pelo seu poder de síntese e passo a palavra ao Dr. Nuno Lacasta para fazer, tem 15 minutos, para fazer a apresentação dos relatórios.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia e muito obrigado, obviamente, pela indulgência relativamente ao facto de ter aqui uma pressão de tempo da minha parte em relação ao facto de ter que apanhar um avião daqui a pouco. Cumprimento, Srs. E Srs. Deputados, em particular, só por esta razão, aqueles que tivemos, com quem estivemos a semana passada em Brasília, creio que foi um Fórum Mundial da Água muito, muito importante e que orgulhou e honrou muito Portugal. Acho que estabelecemos ali um bom precedente do ponto de vista de presença nestes eventos. Com efeito, já no ano passado, há cerca de um ano aproximadamente, eu próprio e o Sr. Secretário de Estado estivemos nesta comissão para refletir sobre o relatório de Estado do Ambiente e, nesse sentido, aquilo que me proporia fazer é uma apresentação. Vou tentar já identificar os principais dados apresentados este ano, mas precisava de fazer algum enquadramento. Em primeiro lugar, referir que, e vejo que têm convosco cópias do relatório, que, como é hábito, o relatório de Estado do Ambiente sai com, obviamente, periodicidade anual, porque é isso que mandata a Lei de Bases do Ambiente, mas contém dados que são dados estatísticos, reportados, quando possível, a 2017 ainda, tipicamente provisórios. O grosso dos dados são dados de 2016 e, numa situação ou noutra, é verdade que são ainda dados anteriores. Eu dou um exemplo de uma dificuldade que temos cronicamente no nosso país de recolha de dados, por exemplo, em termos de transportes, que é muito difícil ter dados completamente validados e creio que temos que, nomeadamente nesta matéria, fazer um conjunto de melhorias e eu falarei sobre isso de seguida também. Segundo lugar, no ano passado, terão reparado, quando comparado, por exemplo, com o ano anterior, compactámos bastante a informação em fichas, acho que tem muito mais leitura, mantivemos o registro de infografias, creio que é uma aposta ganha, e incluímos também, como tínhamos feito 2 anos antes, um conjunto de artigos que são artigos que creio que ajudam a descodificar algumas das matérias. É impossível todos os anos termos muitos artigos, mas creio que têm acrescentado valor ao exercício. Finalmente, para dar nota de que, como tínhamos dito também há 2 anos atrás, com a criação do Portal do Estado do Ambiente, eu volto a enfatizar esta ferramenta, com a criação do Portal do Estado do Ambiente, significa que hoje temos dados sobre o estado do ambiente do nosso país que são constantemente atualizados. E por isso, a pergunta imediata é, então, o relatório do Estado do Ambiente, face ao portal que tem dados com maior atualização, muitos provisórios é certo, em que medida é que acrescenta valor? Eu creio que acrescenta valor desde logo no sentido de que faz uma fotografia, datada no tempo é certo, mas faz uma fotografia sistemática dos dados relevantes, dos principais indicadores do Estado do Ambiente do nosso país, e nesse sentido, creio que mais uma vez, o relatório é claro nessa matéria. Aqui está justamente a bateria de indicadores que temos, são 49, a organização vem de trás, e já falei também da questão dos artigos. Eu, neste slide, aquilo que podem ver justamente é a mecânica, a organização do relatório e do portal, em rigor, em termos dos diferentes descritores, chamemos assim. Então, considerações rápidas sobre os diferentes temas, muito, muito, muito rapidamente. Eu não sei se isto está com a ordem. Isto deu aqui um salto, não foi? Peço desculpa, acho que... Engraçado. Não era esta a ordem que nós tínhamos. Eu não vou ter tempo, com muita pena, aliás, de apresentar um ou dois vídeos, esqueci-me de referir isto, que estão também no site, que convidava a irem compulsando, porventura já o terão feito. Se creio que, sobretudo, que são vídeos muito úteis neste sentido. Não é sobre aquele indicador naquele ano, são vídeos para ficar, que ajudam a explicar o indicador, ajudam a explicar aquele descritor, e creio que estão muito bem conseguidos nessa matéria. Eu passava então para as diferentes componentes e para a reflexão que o próprio relatório de Estado do Ambiente fará. E no final, aquilo que eu faria, Sr. Presidente, é um exercício que tem um certo cariz pessoal, mas se estiver de acordo, faria uma espécie de aspectos positivos do REIA na comparação com o ano anterior, e vão ver que vou ser perfeitamente transparente na forma como o farei. Economia e ambiente. Isto é um indicador importante que nós, creio que precisamos de aprender todos a utilizar com mais frequência, a descodificar com mais frequência, que tem a ver com a intensidade da utilização de materiais, matérias-primas, muitas delas importadas, para produzir riqueza no país. E, nesse sentido, o que nós verificamos é que, pelo segundo ano consecutivo, o consumo interno de materiais, que é o indicador aqui em causa, diminuiu. Ainda assim, e a produtividade dos recursos aumentou em 2,8%. Isto é interessante, porque isto já ocorre num contexto de recuperação económica. E, portanto, eu tenho sempre muita cautela em considerar definitivos dados para perceber se são tendências ou não. A verdade é que os dados dão, de facto, um aumento registado, não sei se é tendência ou não, é verdade, de aumento de produtividade de recursos através do indicador de consumo interno de materiais. A segunda nota que vem no lado direito tem a ver com impostos com relevância ambiental, que correspondeu a cerca de quase 4,8 mil milhões de euros, sendo o quarto ano consecutivo em que a receita aumentou, em grande medida resultante da reforma da fiscalidade verde, é certo, e nesse sentido reposicionando Portugal, que ainda continua abaixo da média europeia nesta matéria, num sentido interessante do ponto de vista de impostos com de valia ambiental. Podíamos ter um debate sobre esta questão de impostos e taxas na área da utilização dos recursos versus tributos gerais, mas não é de facto este o momento. Em termos de energia e clima, os indicadores mais relevantes são os de que as importações de energia diminuíram em 2016 cerca de 4% face ao ano anterior, enquanto que a produção doméstica cresceu de energia em cerca de 12%. Contudo, manteve-se uma relativa elevada intensidade energética da economia, mas a dependência face ao exterior diminuiu, situando-se ainda assim nos 74,8, mas recordo que em 2005 estava na casa dos 88,8. Ou seja, temos aqui, de facto, uma evolução ao longo da última década muito interessante do ponto de vista de dependência face ao exterior. Obviamente, as energias renováveis têm aqui um papel muito, muito relevante. Como é sabido, em 2016 a produção de energia por fontes renováveis, de energia elétrica, foi de 62%. Recordo que nesse ano mesmo tivemos 4 dias de produção de eletricidade exclusivamente por fontes renováveis, que colocou Portugal no mapa, ou recordou a comunidade internacional que temos um portfólio de energias renováveis muito, muito importante. E isto ajuda, senhores deputados, a comprovar que, de facto, investimentos nestas áreas permitem, de facto, poupanças muito significativas do ponto de vista depois de importação de energia e de diminuição da dependência externa. Mas aqui temos uma componente que, apesar de tudo, tem que realçar. Em termos de emissões de gases com efeito de estufa, nós, se é certo, registamos uma tendência de longo prazo de diminuição. Nós diminuímos as emissões nacionais de forma muito expressiva face às emissões de 1990, mas em 2016, e posso dar nota também, em 2017, as emissões de gases com efeito de estufa vão tender a aumentar, fruto de dois fatores muito importantes, que já são, aliás, genericamente do conhecimento público. Em primeiro lugar, o impacto dos fogos florestais, que é muito objetivo e que infelizmente tem impacto nas emissões nacionais, e também o facto de estarmos em seca, de termos estado em seca e de estarmos em seca, teve como consequência que a produção de energia, de eletricidade a partir de carvão, tenha aumentado as emissões específicas. Posso dar nota de que, das cerca de 67 milhões de toneladas em 2016, estamos a estimar que em 2017 este valor passe para perto de 80 milhões de toneladas. Cerca de 13... Enfim, não é, os dados não são validados nesta fase, mas estamos a estimar que poderá ir até 80 milhões de toneladas. Transportes. Aqui eu creio que a nota mais significativa é a seguinte. Verificou-se uma inversão da tendência de perda de passageiros nos transportes públicos, que tinha sido na casa dos 100 milhões de viagens nos últimos dois anos. Cerca de 23 milhões já recuperados. O objetivo deve ser o de tentar recuperar estes valores. É muito difícil, é verdade, que é muito mais fácil perder passageiros do que recuperá-los, sem dúvida nenhuma, mas creio que é crucial percebermos que, apesar do aumento da atividade económica, que apesar do aumento também, que é um dado neste relatório, da taxa de motorização, isto é, as pessoas, como toda a gente sabe, nomeadamente em 16 e sobretudo em 2017, verificou-se um aumento de compra de veículos, ainda assim a utilização de transportes públicos aumentou, também no contexto de recuperação económica, e creio que é um facto importante a realçar. Estou aí muito pressa, mas não tenho, de facto, outra alternativa, e creio que os dados ainda assim conhecem-nos. Em termos de ar e ruído, em termos de qualidade do ar, tem-se confirmado a tendência de melhoria em geral da qualidade do ar no nosso país. Eu repito este facto. Nós às vezes temos situações pontuais que são verificadas, algumas até tópicas, por assim dizer, mas a qualidade do ar no nosso país tem melhorado substancialmente ao longo dos anos. Isto é fruto, obviamente, de investimentos, e nesse sentido os indicadores são perfeitamente demonstráveis a esse sentido. E até ocorreu, mesmo tendo ocorrido situações de algumas excedências, de alguns dos dias, ainda assim Portugal continua numa situação muito favorável nesta matéria na União Europeia. Em termos de ruído, verificou-se uma evolução que eu devo dizer pessoalmente que tem sido difícil. A Troika não ajudou, o período da Troika fez com que nós, do ponto de vista das grandes infraestruturas em geral, e em geral o investimento na área de barreiras sonoras e medidas de contenção de ruído tenha diminuído, ou tenha sido até descontinuado em algumas situações. E passado este período, temos estado a fazer um trabalho com infraestruturas de Portugal e com outros atores no sentido de tentar perceber se podemos repor algumas destas infraestruturas que, convenhamos, são para uma coisa muito simples, para proteger a saúde das pessoas. Às vezes esquecemos desta dimensão. E, no entanto, gostaria de registar a evolução positiva na entrega de mapas estratégicos de ruído, que estavam muito, muito, muito atrasados por vários atores, municípios e infraestruturas, e que temos aqui uma evolução positiva que, creio, aliás, que nos permitiu, quando reportada à União Europeia, que não tivéssemos entrado num contexto de pré-contencioso que, de outra forma, teríamos, de facto, entrado. Mas eu não posso deixar de reportar a seguinte informação, que está no relatório. É que, ainda assim, estima-se que cerca de 430 mil pessoas estejam expostas a níveis de ruído noturno prejudiciais à saúde. Temos aqui algum trabalho a fazer, que tem a ver com infraestruturas, mas tem a ver também com, porventura, formas diferentes, algumas culturais, diga-se passagem, de gerir esta temática, que aliás é transversal ao sul da Europa. Em matéria de água, manteve-se, a evolução é praticamente inexistente de ano para ano nesta matéria, mas mantiveram-se os níveis excelentes de qualidade da água para consumo humano, 99% de água segura na torneira, excelente qualidade de águas balneares, mais de 300 bandeiras azuis. Na semana passada, abundantemente, estes dados foram recordados. Como é sabido, vivemos um ano de seca, um ano hidrológico, com particular incidência em 2017, e aqui os dados, que também são conhecidos em termos de disponibilidades de albufeiras, que neste caso concreto foram inferiores sempre às médias verificadas historicamente. E sobretudo, obrigado Sofia, que estava aqui a virar-me. Eu não apresentei, peço desculpa, a minha colega engenheira Sofia Rodrigues, diretora do Departamento de Estratégias e Análise Económica da APA. E portanto, como estava a Sofia a recordar, no que diz respeito, isto é fotografia, também temos presente hoje, nesta comissão, a evolução recente em termos de disponibilidades hídricas de março. Poderei recordar se necessário for. Mas no que diz respeito às reservas 16-17, 88% do território estava em situação de seca meteorológica severa ou extrema, e é o segundo, como há pouco dizia, o valor mais elevado depois dos 97% atingidos em 2005. Portanto, temos aqui, de facto, verificámos, vivemos uma seca muito, muito severa. E que das 60 albufeiras monitorizadas, nessa fotografia, apenas 3 apresentavam disponibilidades superiores a 80% e 23 tinham disponibilidades inferiores a 40%, como sabemos, em alguns casos até chegámos a valores de uma casa decimal na zona sul. E cá está, temos todos bem presente, de facto, a situação de focos florestais que vivemos em 2017. Os dados à data da produção do relatório de estado do ambiente da área ardida em incêndios florestais e fogachos foram cerca de 456 mil hectares, ao valor que representou um aumento para o quádruplo da média dos últimos 10 anos. O relatório de estado do ambiente reporta factos. Aqui está um facto que infelizmente todos temos bem, bem presente. Em termos de resíduos, e vou terminar então com resíduos, que eu creio que vale a pena fazer esta nota. Em termos de resíduos, a produção global em Portugal de resíduos urbanos foi de 4,6 milhões de toneladas em 2016, mais 2,6% face a 2015, mas eu recordo que os valores de 2011 a 2015 foram os valores historicamente mais baixos, fruto, obviamente, da crise económica. Aqui o desafio é saber se conseguimos, ponto 1, obviamente, com o aumento da atividade económica, não regressar a valores anteriores à crise económica e, ao mesmo tempo, aproveitar ou garantir que, neste período, a hierarquia de gestão de resíduos, isto é, o destino final, nos permite diminuir a taxa de resíduos entregues em aterro face a outras formas de destino final, como sejam, em particular, a reutilização e a reciclagem e ou a valorização também. E, portanto, nesse sentido, creio que temos aqui um trabalho a fazer. A percentagem de cerca de 40% dos nossos resíduos que ainda vão para aterro é um fator de alguma preocupação, sem dúvida nenhuma, e nesse sentido a revisão do PERSU é em curso e as novas metas de resíduos procurará olhar para esta temática, sobretudo ao nível da recolha seletiva.
Muito obrigada, Dr. Nuno Lacasta. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, faz favor, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a sua presença. Congratulo-me por estarmos aqui por boas razões. A discussão do relatório de Estado do Ambiente de 2016 e 2017. Esta boa prática que temos conseguido manter já há 30 anos, já há cerca de 3 décadas, a elaboração de um relatório que nos dá este retrato ambiental dinâmico do país, permitindo compreender progressos, os domínios em que falhámos ou em que não conseguimos atingir os objetivos definidos, mas perceber, sobretudo, em cada momento os desafios que temos pela frente. O Sr. Presidente já se referiu a isso, eu gostaria de assinalar este aspecto positivo de o relatório de 2017 ser tão fininho, ter passado das 220 páginas da edição anterior para quase um terço, o que decorre de boas razões, da criação do portal do Estado do Ambiente, o que permite, por um lado, que este documento seja mais acessível, e isso é importante porque um dos objetivos deste este relatório é também que possa chegar a um público alargado e, obviamente, quem assim o entender, acede ao portal para ter dados complementares, um conjunto muito mais vasto de informação. Realço ainda a questão de abrir com a infografia, que penso que começou no relatório de Estado de 2015 e desapareceu no de 2016, está a regressar agora, é uma boa notícia. Realço ainda a inclusão de artigos, que penso que também começou no relatório de Estado do Ambiente de 2015 e que em diferentes, e que nos permite, de facto, em diferentes domínios, complementar ou alargar a informação de base, dando-nos um enquadramento estratégico extremamente interessante. Senhor Presidente, nós temos pouco tempo, eu vou ter que me cingir apenas a um ou outro aspecto deste relatório, aqueles que considero mais relevantes. Eu não resisto a deixar alguma nota de reserva quanto às comparações de um ano para o outro dos relatórios e dos indicadores. Enfim, do modo geral precisamos de tempo para saber se as diferenças que vamos encontrando configuram ou não configuram tendências, obviamente. Por exemplo, a visitação das áreas protegidas em 2016 é muito inferior à de 2015. Não me parece que se possa ler desse simples facto que os portugueses deixaram de ter menos interesse pelo nosso património natural. Portanto, acho que do modo geral precisamos desse tempo. Eu realçaria o setor da água, que o subjeto também foi referido, cujos indicadores refletem, penso que não, era expectável que seja assim, refletem uma aposta que tem sido feita durante décadas, num esforço de continuidade que foi independente inclusivamente de ciclos políticos e de ciclos de governação e que essa continuidade e o envolvimento muito alargado da nossa sociedade permitiu estes resultados excepcionais e exemplares. O Sr. Presidente, tivemos a ver ali os dados, por exemplo, do nível de qualidade da água para consumo humano, 99% da água segura na torneira do consumidor, a excelente qualidade das águas balneares, que também é de realçar. No entanto, volta a aparecer, isso sim seria expectável, uma situação preocupante, que é a da qualidade das massas de água superficiais. Continuamos com problemas neste indicador que vai sendo, e que é uma, enfim, é estrutural este problema, ou seja, vai-se repetindo ano após ano e, portanto, temos pouco mais de metade de situações em que a qualidade é boa ou superior. Gostaria que depois o Sr. Presidente nos pudesse dizer algo sobre este assunto, nomeadamente que consequências tira a própria APA, o Ministério do Ambiente, desta realidade preocupante. Outra questão muito relevante tem a ver com a incontornável questão da descarbonização da economia, com os compromissos, inclusivamente, em que o país se comprometeu e em que estamos empenhados, e penso que consensualmente. A situação é preocupante. E também o Sr. Presidente já fez referência a ela. Nós sabemos que, mesmo sem dados conhecidos de 2017, nós sabemos que o que aconteceu, as condições ambientais de 2017 exigiram uma mudança do mix energético. Limitámos a produção de energia elétrica a partir das soluções hídricas e, portanto, com a produção da energia a ter que recorrer a outras fontes, que não seria nada desejável, nomeadamente o recurso ao carvão, ou seja, o regresso aos combustíveis fósseis, o que são dados preocupantes. É uma situação preocupante. Nós, por outro lado, sabemos que, como o relatório de 2017 mostra, continuam a subir as emissões de gases com efeito de estufa e, portanto, mesmo sem dados validados para 2017, sabemos que não é difícil adivinhar o agravamento significativo que decorrerá, sobretudo das situações de seca, que tivemos no ano passado e dos incêndios, que vão ter um impacto grande no aumento das emissões de CO2. Eu vou terminar então. Quanto a esta situação, é de facto preocupante, porque mesmo nos transportes é verdade que há algumas notícias positivas, mas estamos ainda longe das metas nacionais de incorporar 10% de fontes de energia renovável no consumo final, e é verdade que a taxa de motorização continua a aumentar, que o transporte de passageiros continua a ocorrer através do transporte individual. Eu termino, portanto, com esta nota de que em algo que nos parece essencial, social, este processo de descarbonização da sociedade em que estamos empenhados, os objetivos com que nos comprometemos são um fator grande de preocupação e, portanto, para terminar, eu gostaria que o Sr. Presidente, tendo essa oportunidade, nos falasse também sobre esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por cumprimentar a Agência Portuguesa de Ambiente, nas pessoas do seu Presidente, Dr. Nuno Lacasta, e também da Sra. Engenheira Sofia Rodrigues. Gostava também, à semelhança do que foi feito anteriormente, por saudar a apresentação do relatório do Estado do Ambiente por 30 anos, são de facto 3 décadas que nos permitem traçar um retrato ambiental dinâmico, mas nós devemos olhar para os relatórios do Estado do Ambiente como uma possibilidade de refletirmos sobre as necessidades urgentes de intervenção e as oportunidades de melhoria sobre as quais as políticas públicas se devem debruçar, por forma a vencermos aqueles que são os atrasos ou as dificuldades que ainda podemos observar no estado do ambiente em Portugal, em múltiplas dimensões muitas vezes complexas, como aquelas que são referidas nos relatórios do estado do ambiente de 2016 e de 2017. Nesse sentido, e seguindo também o roteiro que aqui foi partilhado pelo Sr. Presidente, gostaria de referir que, do nosso ponto de vista, olhando para a realidade dos impostos com relevância ambiental, e não obstante estarmos perante um aumento pelo 4º ano consecutivo, Portugal está ainda abaixo da média europeia. E eu gostava, desde logo, de perguntar, de questionar o Sr. Presidente sobre a forma como podemos, eventualmente, aproximar-nos e os domínios de intervenção de fiscalidade verde que devem ser considerados, ou que, na sua opinião, são considerados prioritários para que Portugal se possa aproximar da média da União Europeia, sendo que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a fiscalidade verde, e esta é uma matéria, aliás, que tem unido diferentes perspectivas político-partidárias, é uma forma muito interessante de nós, de alguma forma, regularmos o comportamento ou as práticas da sociedade em relação àqueles que são os passivos ambientais que vão sendo criados por sucessivas gerações e por múltiplas atividades económicas e sociais. Gostava também de referir que, no que diz respeito à energia e ao clima, apesar de ter havido uma diminuição das importações e da dependência face ao exterior, e de termos tido até inclusivamente 4 dias com consumo exclusivo por intermédio da produção de fontes de energia renováveis, que nos parece ser muito importante que Portugal acelere todos os mecanismos que levem a um maior investimento em energias renováveis e, particularmente, no que diz respeito à produção de energia através de centrais, designadamente que utilizam o carvão, seria muito importante, do nosso ponto de vista, obter também aquela que é a posição da Agência Portuguesa do Ambiente sobre, no fundo, não diria o desmantelamento, mas sobre a produção de, sobre no fundo, a interrupção da produção através de carvão, que se prevê acontecer na próxima década. O governo português está, evidentemente, comprometido com esse objetivo. Foi uma das matérias que Portugal, inclusivamente, abordou, tem abordado em múltiplas conferências internacionais, mas perguntar ao Sr. Presidente da Agência Portuguesa de Ambiente se entende que há condições para que essa interrupção dessas duas centrais, muito em particular, que operam em Portugal, se faça até o ano de 2025. A propósito da emissão de gases com efeitos de estufa, tivemos de facto uma diminuição, ou podemos encontrar uma diminuição de 21% face a 2005. Essa diminuição será talvez interrompida devido ao impacto dos fogos florestais, mas é de facto um objetivo que o Grupo Parlamentar do PS considera também absolutamente imprescindível. E referindo-me agora ao capítulo dos transportes, eu penso que é de saudar a inversão da tendência da utilização de transportes públicos, mesmo num cenário de retoma da economia e de também crescimento da aquisição de viaturas próprias por parte dos cidadãos portugueses e dos respectivos agregados familiares. Parece-me ser uma matéria absolutamente imprescindível, compreendermos que a mobilidade é talvez um dos primeiros domínios nos quais deve haver uma aposta e um investimento públicos, por forma a melhorar os múltiplos indicadores sobre o estado do ambiente do nosso país. Em relação às questões do ar e do ruído, a qualidade do ar tem melhorado substancialmente, como referiu, e vários indicadores comprovam justamente essa tendência, e penso que, se nos pudesse detalhar algumas das iniciativas da APA sobre o investimento em barreiras de sonoro e a análise de mapas de ruído, isso seria muito importante, porque as questões que dizem respeito à poluição por intermédio do ruído, são hoje cada vez mais determinantes para a conformação de uma qualidade de vida mais integral por parte dos cidadãos. É também digna de registro, mesmo para terminar, Sra. Presidente, que a qualidade da água em Portugal seja absolutamente segura. É, de facto, um desempenho absolutamente excelente que nós queremos registar. A qualidade da água para consumo humano é inequivocamente positiva. Também por isso, na Comissão de Ambiente, e como é do conhecimento do Sr. Presidente, nós utilizamos a água da rede pública. E terminaria com a questão dos resíduos, questionando sobre, enfim, a importância da economia circular para travar o aumento da produção de resíduos urbanos, ou pelo menos a sua deposição em aterros, porque temos ainda uma percentagem muito significativa dos resíduos que são para aterros. No fundo, perguntar ao Sr. Presidente se pode partilhar connosco algumas notas ou ideias sobre a importância dos investimentos em economia circular para reduzir esta percentagem. E, por último, perguntar-lhe, ou no fundo, pedir-lhe alguns esclarecimentos sobre a avaliação que faz em relação à erosão da costa portuguesa, que é um risco da maior relevância que não foi referido na sua intervenção, naturalmente, problema de tempo, e por último, sobre o estado da conservação das espécies e dos habitats naturais, uma vez que há ainda estados de conservação que são considerados muito desfavoráveis. Muito obrigado.
Muito obrigada. Consumiu só mais 1 minuto e 35 segundos. Dou a palavra à senhora deputada Maria Manuel Rola, por favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, senhora Presidente. Também obrigada pela presença do Sr. Nuno Lacasta e a sua equipa para a apresentação do relatório do Estado do Ambiente, desta vez de 2016 e 2017. Não queria deixar de fazer notar que este relatório tem informação bastante relevante e muita, apesar de ter sido reduzido. Coisa que também não sei de que forma, não sabemos de que forma poderá pôr em causa também alguns dos dados transmitidos e que o tempo que temos para discutir nesta reunião relativamente a dados tão importantes que vão a vários domínios da política do ambiente é manifestamente escasso, quer para a apresentação e aquilo que se conseguiu abordar, quer para a nossa interpelação e dúvidas. Ora bem, estamos numa altura em que temos apostado na compatibilidade, digamos assim, e no aumento da possibilidade de reciclagem de resíduos urbanos. No entanto, temos sido alertados por várias vezes, quer pela comunicação social, quer a nível de associações ambientalistas, relativamente à discrepância dos dados, quer os dados que a Agência Portuguesa do Ambiente tem e tem disponibilizado, quer relativamente aos dados da Sociedade Ponto Verde. E aqui estou-me a referir, nomeadamente, na gestão das embalagens, aquelas que entram no mercado e depois aquelas que são tratadas. Existe uma discrepância de 500 mil toneladas que não se compreende de que forma isto acontece. Gostaria que houvesse um comentário da vossa parte, de forma a percebermos porque é que isto existe e quais são as medidas que neste momento estão a ser tomadas pela Agência Portuguesa do Ambiente. De igual forma, existem dados relativamente à reciclagem na sua totalidade que incluem os dados dos resíduos que vão para aterro. Estando agora a ser revista, Ora bem, também era uma questão que queríamos colocar, que é para quando a revisão do PERSU, mas havendo essa revisão, garantir que esta não é feita com dados erróneos. Ora, nós temos uma meta para 2050 de 50%, na realidade, e tendo em conta as diretivas europeias e aquilo que são as formas de cálculo. Neste momento, em 2017, temos apenas 30% de reciclagem real, daquilo que é considerado como sendo reaproveitado e que não vá para aterro ou que não seja incinerado. Também colocamos a questão relativamente a esta forma de cálculo e se não vos parece discrepante relativamente àquilo que estamos aqui a tentar trabalhar, que é dados fiáveis para podermos trabalhar sobre eles de forma a que consigamos esta economia circular mais efetiva. Depois, relativamente à poluição atmosférica, existe um dado muito concreto, ou seja, a nível geral está tudo bem, mas quando está tudo bem, entre aspas, parece que não fizemos, não ultrapassamos muito aquilo que é os níveis médios. No entanto, quando observamos a nível do óxido de azoto, e principalmente no Porto Litoral, que temos as medidas em dobro quase relativamente ao valor médio, valor limite para as suas para a medição, e no Entre Douro e Minho também cresceu no último ano. Esta é uma medida que uma medida que pode ser combatida a nível da utilização dos transportes públicos. É algo que também, como dizia, e que é importante relativamente ao ruído, como dizia, muito importante relativamente à saúde e às mortes precoces que existem, nomeadamente em Portugal. O que se coloca aqui é que medidas é que têm existido pela Agência Portuguesa do Ambiente, além da reformulação da monitorização que deveria já estar finalizada em 2017 e não se encontra, que medidas consideram para alterar esta questão, principalmente nos locais em que este valor é profundamente excedido. E apenas para terminar, relativamente à seca, foram anunciados 5 planos de contingência. Gostava que, se tiverem mais informação relativamente a isso, os pudessem descrever com mais minúcia e dar-nos um pouco mais de informação relativamente ao estado do ambiente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Palavra agora ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Presidente da APA, cumprimento também a Sra. Diretora aqui presente. Queria começar por dizer que, obviamente, que estes relatórios do estado do ambiente são muito importantes para, do modo objetivo, dar a conhecer os vários indicadores, mas são ainda mais importantes e mais relevantes para ajudar a identificar os principais problemas, no sentido de se encontrar soluções para essas questões que nos afligem. São relatórios extensos, obviamente, embora tenha havido, como o Sr. Deputado do PSD já aqui referiu, uma redução positiva, e abarcam uma enorme diversidade de itens, pelo que eu, dado a exiguidade do tempo, vou ter que me concentrar apenas em alguns, mais propriamente em dois. Um que é a questão da seca e outro que é a questão, já aqui referido pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, dos resíduos urbanos, que me parecem extremamente importantes. E assim, nós sabemos que os relatórios fazem referência ao facto de que Portugal se encontra nos países europeus com maior potencial de vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas. Ora, obviamente que a gravidade dos riscos associados pode ser reduzida caso se implementem medidas de limitação das emissões e adaptação a estes fenómenos. Como sabe, o ano passado Portugal viveu um dos seus piores momentos de que temos memória no que diz respeito aos riscos ambientais relacionados com os acontecimentos que tivemos, infelizmente, dos incêndios e também da seca. Isto, apesar, já agora, do seu Ministro do Ambiente estar sempre a tentar descansar os portugueses, afirmando que está tudo bem. Ora, a matéria constante dos relatórios quanto a este tema parece-me parca. E mediante os indicadores que dispomos nesta área, o que pode e o que já está a ser feito, não sabemos bem. E, portanto, a pergunta que eu colocava em primeiro lugar ao Sr. Presidente da APA é exatamente isso. O que é que pode e o que é que já está a ser feito para, de futuro, prevenir situações de seca extrema em Portugal? Acho que é uma matéria extremamente relevante e importante para nos preocuparmos como prioridade com ela. Depois, relativamente à questão dos resíduos urbanos, continua a verificar-se uma subida da sua produção, sendo que relativamente à percentagem da reciclagem verificada em 2016, tivemos a Associação Zero a apontar o dedo e a afirmar que houve uma clara manipulação dos números. A sua deputada do Bloco de Esquerda já aqui referiu, mas a dizer que a percentagem ficou em cerca de 30%, muito longe, por isso, das metas comunitárias assumidas por Portugal já para o próximo ano de 2020. O seu secretário de Estado referiu que a diferença nas contas tem que ver com a forma como se calculam os dados e que esta forma respeita os critérios que estão estabelecidos. Uma vez que já decorreram mais de 60 dias desde que o CDS apresentou uma pergunta ao seu Ministro do Ambiente sobre esta questão, sem que se tenha verificado qualquer resposta, apesar da lei impor o prazo de 30 dias para o Governo responder às perguntas, eu aproveito a presença do Sr. Presidente aqui para colocar aqui esta questão, ou seja, se conhecendo certamente as críticas da Zero quanto aos números apresentados do relatório referente à reciclagem, perguntar-lhe quais foram efetivamente a taxa total de reciclagem em 2016 e se a sua forma de cálculo está ou não está correta. E que se o relatório do Estado do Ambiente pretende dar uma visão clara e objetiva do Estado do Ambiente em Portugal, os critérios a utilizar têm que ser também os mais claros e objetivos possíveis e que permitam conhecer efetivamente a realidade do país nesta matéria. Para além disso, gostaria, para terminar, de saber o que é que vai ser feito para se conseguir inverter novamente a tendência do aumento da produção de resíduos urbanos, pois, como está bem patente nos relatórios, a estratégia que está a ser seguida nos últimos 2 anos não está claramente a funcionar. Muito obrigado.
Muito obrigada pela precisão. E passava neste momento a palavra ao Dr. Nuno Lacasta, que tem 20 minutos para responder. Por favor, Sr. Deputado.
Eu peço-me, Sr. Deputado, só o deputado José Carlos Barros teve que se ausentar por uns minutos e pede imensa desculpa por essa circunstância. Tinha um compromisso e queria transmitir-se ao Sr. Presidente da APA. Muito obrigado.
Compreendemos perfeitamente.
Por favor. Muito obrigado. E com a sua permissão, até poderei fazer o seguinte, poderei começar pela última pergunta. Não sei se voltará e pode ser que, entretanto... Ainda assim vou arriscar, porque não, até porque algumas das perguntas os senhores e as senhoras deputadas fizeram-nas em diferentes grupos parlamentares, diferentes partidos, e eu acho que vale a pena sobre elas refletir. A temática da seca, senhora deputada Alba Castelo Branco, eu disse que não queria fazer uma espécie de aspectos positivos e aspectos menos positivos de 17, mas não sistematizei. Com a vossa permissão, assim o farei, porque julgo que temos claramente pautado a nossa atuação pela total transparência na transmissão de informação, na sua apresentação para efeitos de instrumentos de planeamento. Tenho dito nesta comissão várias vezes que o facto dos planos de região hidrográfica, os planos de inundações, o plano de resíduos, falarei sobre isso obviamente de seguida, terem colocado um conjunto de informação em cima da mesa e sistematizada que historicamente não estava, obviamente trouxe à tona, literalmente, informação e conhecimento que, do ponto de vista, no caso concreto, da Agência Portuguesa do Ambiente, vivemos muito confortavelmente com essa abordagem. Nem consigo conceber de outra maneira. É verdade que, consequentemente, depois temos todos que ir trabalhando enormes desafios que seguramente temos pela frente. Mas ainda assim aqui vai, nesta mesma ótica, um exercício de cariz até pessoal, os pontos menos positivos. Em 2017, manifestamente foi um ano difícil, claramente os fogos. O país não se esquecerá, seguramente, e seguramente teremos que olhar para a situação pungente que vivemos como virar de página. Em segundo lugar, a seca, a qual nos permitiu, ainda assim, eu estou perfeitamente ciente disto, que nós conseguimos gerir a seca e continuamos a geri-la de uma forma bastante mais estruturada, sistematizada e aprendendo as lições, nomeadamente de 2005, e obviamente tendo também a Alqueva, que nos permite concluir de forma, creio, perfeitamente transparente e objetiva que a gestão da seca em 2016 e 2017 foi feita com ferramentas, com organização sem precedentes na nossa história. Não quer dizer que não tenhamos tido desafios, seguramente continuamos a tê-los, mas, Sr. Deputado, eu gostaria de recordar que o Ministro do Ambiente foi sempre dizendo o seguinte, que não faltaria água na torneira das pessoas, e assim foi, mas que é importante não esquecermos que criámos uma comissão interministerial, aproveitando sim elementos de outras comissões que vinham do passado, mas que criámos uma comissão interministerial que permitiu, a tempo e horas criada, que as diferentes entidades se organizassem, e não podemos nunca descontar este tema, porque como nós bem sabemos, e é tema recorrente nestas audiências, muitas das dificuldades que sentimos no terreno, muitas vezes, resultam da falta de articulação entre as diferentes entidades das administrações. Eu lamento dizer isto, estou a trabalhar numa delas, mas de facto temos uma mudança cultural muito grande pela frente. E o facto de termos esta comissão e estes mecanismos de coordenação permitiu-nos responder ao nível de disponibilidades hídricas, de compensação, de transferência de disponibilidades, sobretudo na Zona Sul, como bem sabemos, de gestão das campanhas de rega, crucial num ano de escassez, quando a tendência natural dos agricultores no primeiro ano é consumirem valores padrão e depois no ano que vem esperar pela chuva. Agora não estou a caricaturar, mas verdadeiramente houve aqui uma gestão muito fina que tivemos que fazer em parceria claramente com o Ministério da Agricultura. Está um projeto em cima da mesa de remoção de sedimentos, como é sabido também, de barragens, aproveitando precisamente para poder dar mais capacidade em caixa. A gestão na zona de Viseu, na barragem de Fagilde, a todos nós nos antecede a objetividade daquele aproveitamento daquela fonte de água praticamente exclusiva, mas a verdade é que o país conseguiu organizar-se com autotanques para aquela situação também. Aumento da monitorização, da fiscalização, das autorizações de furos, não por mera comunicação, mas por autorização. Creio, não vou falar já de um tema, como aliás bem podem imaginar, que nos preocupou de sobremaneira, mas claramente creio que na gestão da campanha de sensibilização, que também conhecemos, que aliás, se me permitem, foram campanhas. Porque eu bem me recordo do que foi a campanha pública nesta matéria, a colaboração entre diferentes entidades, mas depois de chegar praticamente a restaurantes, a ginásios, polidesportivos, e as pessoas assumiram a campanha, utilizando o logo da campanha, fizeram as suas campanhas. Há muito a fazer, sem dúvida. E, nomeadamente, respondo agora também neste particular à pergunta da Sra. Deputada Maria Manuel Rola a propósito dos planos de escassez, de emergência de seca. Com efeito, estão em elaboração 5 planos de emergência de seca e serão elaborados ao longo deste ano por região hidrográfica. Aqui o que vamos fazer é decantar ao nível da região hidrográfica, quer as experiências recentes, quer um conjunto de métricas que já existiam no Plano Nacional de Gestão da Seca, que faz todo o sentido. E estes planos estão em elaboração, em colaboração entre muitas entidades. Eu não nego, pelo contrário, que os episódios de poluição no Rio Tejo foram um aspecto menos positivo em 2017. Sobre esta matéria, gostava de dizer ainda assim que as medidas que foram levadas a cabo, sob a liderança precisamente do Ministro do Ambiente, no sentido, por exemplo, de restringir a descarga de atividades na zona de Ródão, de efluentes na zona de Ródão, foi uma medida sem precedentes no nosso país e, como é sabido também, encontram-se em preparação licenças integradas e dinâmicas para cerca de 10, num primeiro momento, 10 instalações, justamente, que vão mudar o paradigma da forma como se licenciam nestas matérias, tendo em conta, nomeadamente, diferentes períodos do ano e, sobretudo, olhando para estas licenças do meio para a instalação e não o contrário. E, finalmente, as emissões de gases com efeito de estufa, que há pouco reportei que estamos todos de acordo, falarei sobre isto já de seguida. Creio que aqui, Sr. Deputado, o que é importante é referir o seguinte. As emissões, de facto, subiram em 17, força da seca, nomeadamente, e dos fogos, mas elas vão voltar a descer, porque a tendência nos vários anos tem sido de descida no nosso país, justamente porque a sociedade portuguesa está, regra geral, a descarbonizar-se. Aqui o desafio é precisamente, e aqui respondo também à reflexão, à pergunta do Sr. Deputado João Torres, do PS, sobre É de facto uma meta ambiciosa e muito importante. Eu acho que é importante Portugal ter, eu aliás diria duas, e acho que teríamos seguramente nesta comissão consenso, a meta de neutralidade carbónica para 2050, que o país assumiu, e a meta de descomissionamento da produção de eletricidade a partir do carvão para 2030. Há cenários de facto para 25. Aquilo que estamos fazendo no âmbito do roteiro da neutralidade carbónica, que está em preparação, que é um aspecto positivo que eu aqui deixaria também para 2017, é o de modelar e o de estudar e o de interagir com os diferentes atores neste sentido. Acho que a decisão do país de descomissionar o carvão em 2030, na linha daquilo que vem fazendo outros países, é importante, porque sobretudo nos permitirá preparar com antecedência e não fazer as coisas à última da hora, coisa que aliás é impossível do ponto de vista de energia, como bem sabemos. Nos aspectos positivos, portanto, de 17 eu destacaria uma matéria que se calhar não está muito presente, embora creio que terão hoje reparado numa nota de comunicação sobre esta matéria. Na área da água, em particular, e da gestão do solo, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Ministério do Ambiente, esteve e continua muito ativo nos pós-fogos. Nós vamos a seguir encontrar vertentes que possam estar em perigo para nas primeiras chuvadas. E foi hoje justamente anunciado um investimento por parte da APA de 12 milhões de euros, justamente que já está no terreno para, nas zonas particularmente afetadas, para atender aos pós-fogos, sobretudo em matérias relacionadas com vertentes e com cursos de água. Destacaria também o projeto piloto da Peneda Jerez, que é um projeto que nos permitiu atender a uma série de dificuldades, até de rastreio e de acompanhamento de fogos, como sabemos, em parceria com diferentes entidades, sem precedentes. Criou um precedente interessante, é verdade, em termos de parceria, de torres de monitorização, que permitiu que, neste caso concreto, a Peneda Jerez não tenha sido flagelada, como foi o resto do país, durante os fogos. Temos muito a fazer, mas é um aspecto que eu destacaria. Na área não é na área dos resíduos, agora ia cometer uma imprecisão técnica e até estratégica. O plano estratégico para a economia circular, creio que também estaríamos todos de acordo, é muito importante para o país. Porque a forma de responder à pergunta sobre como podemos reciclar mais, reutilizar mais, é justamente termos uma estratégia para a economia circular, por forma a evitar que os resíduos produzidos cheguem a aterro. E o facto de Portugal ter uma das primeiras estratégias europeias, creio que é muito importante. Há muito trabalho a fazer nesta matéria, sem dúvida nenhuma, mas eu destacaria como um aspecto positivo. A Estratégia Nacional de Educação Ambiental, a primeira que temos no país, com um portfólio de investimentos até 20 milhões de euros e que veio mudar o panorama desta matéria no país, como estamos a verificar, veio alavancar muito o que já era feito, é verdade, e os avisos sucedem-se no âmbito do Fundo Ambiental, creio que é um aspecto positivo. Uma matéria que eu não creio que tenha sido também objeto de, embora já tenha sido referida nesta comissão e é importante, o Plano Litoral 21, o primeiro plano especial nesta matéria, que permitiu identificar um conjunto de investimentos, veio priorizar esses mesmos investimentos, porque não temos, obviamente, dinheiro para tudo, e queria destacar também o Plano Litoral 21. Já referi o Roteiro Nacional, o Roteiro de Naturalidade Carbónica, e se me permitem, destacaria dois outros aspectos positivos, que são o licenciamento único ambiental, em particular já o título único integrado nesta área. Todos os dias estamos a ter evidências do valor acrescentado. Até temos outros ministérios hoje com ferramentas de licenciamento a quererem utilizar esta nossa plataforma. É muito positivo. Estamos a trabalhar com os municípios também. E aqui destacaria também as guias eletrónicas de resíduos, que números recentíssimos, senhoras e senhores deputados, 15 mil por dia. A nossa meta que trouxe aqui esta comissão da altura de 2 milhões de EGARs, creio que vai ser largamente ultrapassada. O desafio agora é de trabalhar esta informação, mas claramente creio que acrescentámos muito, muito valor. Eu sei que o tempo está a decorrer, eu já respondi a algumas das perguntas. Uma pergunta que foi feita por vários senhores e senhores deputados. A temática da taxa de reciclagem e sobretudo da forma de cálculo. Também já foi objeto de declarações públicas por parte de governantes nesta matéria. Primeiro número, a taxa de reciclagem de resíduos urbanos cifrou-se em 38%, estes são os dados oficiais, mas eu gostava de, e tive a ocasião também de referir isto às próprias ONGs. A fórmula de cálculo que está em cima da mesa é uma fórmula de cálculo transparente, baseada em métricas comunitárias e inscritas no PERSU 2020 em vigor há vários anos. E é com esta que vivemos. Continuaremos. Ela é transparente, não tem nenhum fundamento, repito, não tem nenhum fundamento à asserção de que isto foi feito às escondidas, de que se mascaram dados, nenhum fundamento. E digo mais, a ONG em causa sabe disto, tem uma diferença de opinião, considera que devia ser uma fórmula de cálculo diferente, perfeitamente legítima esta mesma perspectiva. Aquilo que o Governo já deu nota foi que, no âmbito da revisão do PERSU 2020 e de um grupo de trabalho que está constituído para o efeito, que aliás é coordenado pela Agência Portuguesa do Ambiente, não deixaremos de olhar para esta questão também, tendo em conta, nomeadamente, o seguinte. Primeiro, a própria forma de cálculo. Segundo, tendo em conta o pacote de resíduos que está na iminência de ser aprovado ao nível comunitário, e não deixaremos, nesse contexto, de tirar as conclusões que forem consideradas pertinentes, sempre com a maior das transparências. É preciso fazer mais em reciclagem? Claramente. Eu não quero desprestigiar o argumento da ONG em causa. O que posso dizer é que, às vezes, com toda a sinceridade, parece que perdemos mais tempo a discutir formas de cálculos reparem, 30 para 30, 38%. O que é que nós queremos? Queremos todos que a reciclagem em Portugal aumente. Queremos todos que a valorização aumente. Queremos todos que as diferentes fileiras, no que diz respeito à reciclagem de centenas de pequenas e médias empresas no país, possam aproveitar estes materiais, reintroduzi-los no processo produtivo com segurança, e nesse sentido, creio que a revisão do PERSU, que assentará em grande medida matérias como recolha seletiva, dará um contributo importante nesta matéria. Em termos de ruído, em particular, e focar-me nesta matéria, na sequência da pergunta por parte também do Sr. Deputado do PS, muito rapidamente, aquilo que é importante agora é recebermos, isso é uma notícia positiva, estes mapas de ruído, analisá-los e, em função disso, retirarmos consequências de políticas públicas sobre o que podemos fazer, em alguns casos ajustar, em outros casos claramente olhar para essa realidade. Nós não tínhamos informação e passámos a ter. Pode parecer um pouco frustrante às vezes estarmos a discutir informação que não tínhamos antes, em termos de, até antes das medidas, mas creio que é importante temos passado a ter as informações. Erosão costeira, muito rapidamente também, Sr. Deputado, dar nota de que o programa COSMO, que já aqui foi também referido anteriormente, é o primeiro programa de monitorização sistemática da costa portuguesa. Tenho um grande orgulho neste programa, lamento colocar as questões nestes termos, mas de facto não, é mesmo assim, e vamos pela primeira vez em tantos anos monitorizar a costa portuguesa, isso é muito importante. Até estamos já agora, Srs. Deputados, a tentar encontrar aqui um indicador que permite, agora retorno ao litoral 21, que permite aos cidadãos portugueses, não vai ser fácil, estamos com colegas do Reino Unido neste sentido que já o fazem, que é saber por cada euro que os portugueses gastam, agora associado, por exemplo, ao programa Litoral 21 ou à monitorização, qual é o ganho, o efeito multiplicador em termos de monitorização e em termos de medidas de cada euro destes gastos. Creio que aqui terei a ocasião, porventura, noutro momento, de explicar melhor esta componente. Eu creio que sobre a fiscalidade de verde já dei nota do que era relevante. Talvez o seguinte, o Governo deu nota também que estava a trabalhar nesta matéria. Isto é um trabalho contínuo, diga-se de passagem. E recordo que no Orçamento de Estado para 2018, em termos de ISP, já está uma matéria que é muito importante, tem a ver com... Como é que eu ia caracterizar esta temática? E nada, ouvimos isso a propósito de outro tema. Nós temos que olhar de forma integrada para a questão da fiscalidade na utilização de recursos. Porque nós, se por um lado temos impostos e taxas quanto à utilização, utilizador-pagador de recursos, temos também, historicamente, não só em Portugal, aquilo que eu chamaria os subsídios castanhos. São subsídios à produção fóssil. Temos que olhar para estas matérias. Não são situações fáceis, mas o Governo anunciou num programa de vários anos, já começando este ano, precisamente, a diminuição dos incentivos, precisamente a combustíveis fósseis em termos de ISP. É muito importante esta matéria. O tema da Sr. Deputado José Carlos Barros, o tema da visitação de áreas protegidas acertou. Houve ali um erro. Não diminuiu a visitação, nem com os fogos, em 2017. Justamente, estou justamente a responder ao que digo. São dados provisórios, no site estão atualizados, isto de vez em quando acontece, é verdade. Eu só chamaria a atenção para o seguinte, este indicador é recente, estamos agora a viver as vicissitudes de um indicador novo, mas nós achámos bem,
achamos por bem, em articulação com o ICNF, introduzir este indicador, porque se repararem ao longo dos anos em termos de áreas protegidas, o que nós tínhamos era a percentagem do território protegida e não mudava, praticamente. Indicadores desta natureza permitem-nos ter um conhecimento um pouco mais malha fina e mais dinâmico, precisamente, da utilização do território, nomeadamente nesta matéria. Eu creio que poderia fazer referência a dois temas e depois creio que deveria terminar com uma nota genérica sobre o relatório do Estado do Ambiente. E tem a ver com o seguinte. Eu bem sei que, Sra. Deputada Maria Manuel Rola, enfim, o tempo foi hoje um pouco mais escasso do que porventura é habitual, eu peço desculpa por isso. A disponibilidade existe sempre, como bem sabem, mas ainda assim gostaria de dizer o seguinte, que a temática dos transportes, como foi referido, é uma temática civilizacional. E nós precisamos, no contexto do nosso país, pensar que, por um lado, temos desafios que são estruturais e que são idiossincráticos. A forma como os portugueses espalham no território, se olharmos para a vizinha Espanha, não há comparação, talvez com a exceção da Galiza. E, portanto, nós somos um país muito mais espalhado, embora concentrado no litoral, somos muito mais espalhados, somos menos concentrados fora o Alentejo do que outros países com os quais nos comparamos. E, em consequência, teremos sempre um desafio, reconheçamos, do ponto de vista de custo e eficácia ao nível dos transportes públicos. Mas o que não é menos verdade é que não nos podemos dar. Eu ia dizer ao luxo, mas não é essa a expressão, não podemos cometer erros do passado de desconsiderarmos a importância vital nas urbes e nos contextos periurbanos dos transportes públicos. Eu creio que para quem trabalha políticas de ambiente há tantos anos, não tenho outra forma de o referir. E por isso é positivo para o país que estejamos a verificar um aumento, que aliás também ouvi em geral dos diferentes partidos, na utilização dos transportes públicos. Temos muito a fazer. Temos muito a fazer. Ainda ontem vimos uma notícia do ponto de vista de um grupo de trabalho criado para olhar para corredores de acesso a transportes públicos, no acesso, neste caso, à cidade de Lisboa. Este tema não é novo. Não há cinco, como bem sabemos. Mas creio que temos que olhar para a mobilidade, não só de uma nova forma, os transportes públicos, os interfaces, a mobilidade suave, os novos modos e as novas ferramentas. E, nesse sentido, era esta a nota, recordar que está em preparação um barómetro da mobilidade no nosso país, tentando olhar para novos perfis de utilizadores, no âmbito de uma iniciativa que é o Green Project Awards, mas também em colaboração com o CEIA, que vai recolher dados do primeiro inquérito de mobilidade que foi feito em Portugal, que já não era feito há mais de 10 anos. Reparem, ao que chegámos, fazer inquéritos de mobilidade 10 em 10 anos, com o devido respeito, serve para muito pouco, porque a evolução de ano para ano, aqui sim, é vertiginosa. E nesse sentido, aqui termino dizendo o seguinte: o relatório do Estado do Ambiente deste ano é mais curto, mas não é mais curto apenas ou por capricho ou por preguiça ou o que seja. Isto foi deliberado. Nós tínhamos dado nota que teremos anos onde teremos mais substância, mas temos anos em que, ao fazer isto anualmente, o formato ficha, o formato infografia, que aliás é de todos os anos, é, creio eu, útil. E tomo nota disso. Este ano teve os artigos, mas eu gostava de anunciar, senhores e senhores deputados, que o relatório de Estado do Ambiente de 2018 terá mais, e o 19 aliás, o 19, será bastante mais gordinho. Porquê? Porque vai coincidir com o relatório do Estado do Ambiente da Europa e estamos a preparar uma versão com muito mais análise e reflexão para coincidir nos dois casos. Quanto ao 18, como foi anunciado também pelo Governo no início, no final do ano, quando a apresentação, nós este ano vamos fazer esta apresentação mais cedo. Ela será feita no final de maio, por duas razões. Em primeiro lugar, porque creio que faz sentido e acrescenta valor termos o relatório de Estado do Ambiente a meio do ano, mesmo com muitos dados provisórios, é certo, porque para haver aqui uma complementaridade com as estatísticas ambientais que o INE publica, essas sim no final do ano, ao abrigo do Eurostat. Creio que para toda a sociedade fará mais sentido esta comparação, por um lado. Mas a verdade é esta, é que o relatório de 18, sendo um ano completamente de transição, com toda a sinceridade, terá menos novidade face ao de, portanto, o relatório de 19 face àquele que hoje aqui discutimos, terá menos novidade, mas é um ano de transição que peço já a vossa compreensão nesse sentido. Nós vamos publicar o relatório final de maio de 2018, antecipar face a dezembro, por forma a entrar num novo ciclo de produção.
O do Estado do Ambiente. Esse cara não foi muito claro, a culpa é minha.
Antecipa e apresenta 6 meses.
Ao...
O 2018. No fim de maio de 2018.
E não no final do ano.
Exatamente.
Porquê? Porque o nosso objetivo é fornecer informação a meio do ano. Fornecer a meio do ano. Nós costumamos apresentar no final do ano. Vamos passar a fornecer esta informação a meados do ano, em meados do ano, para se complementar com as estatísticas ambientais que saem no final do ano, e por forma desse, por essa forma podermos ter aqui maior complementaridade, termos dados mais recentes, ainda que há alguns provisórios, e portanto, no fundo aqui que termino, creio que é uma sugestão que a partir do ano que vem, talvez seja interessante que estas audições possam ser complementarmente protagonizadas, nomeadamente pela APA e pelo próprio INEM. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Nuno Lacasta, Sra. Engenheira Sofia Rodrigues. Terminamos assim a nossa audição da apresentação de 2 relatórios, ficando também com esta notícia. Enquanto que este ano tivemos a apresentação de 2016-2017, teremos brevemente a apresentação do primeiro semestre de 2018 e uma antevisão daquilo que será o relatório em termos anuais. Muito obrigada e damos assim por terminada a nossa reunião de hoje.